Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. Teremos também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. Antes de começar, eu lembro que o Autores e Livros também pode ser ouvido no formato de podcast. Basta buscar em um agregador de podcast e ouvir o nosso programa. No programa de hoje, Jorge Amado, Aloísio Azevedo, Raul Pompeia, Douglas Tufano, Inácio Loyola de Brandão, Joaquim São Pedro, Manuel Bocage e Fernando Pessoa. Nós começamos com um livro que formou gerações de leitores. Quem traz essa obra é a nossa produtora, Ana Beatriz Santos.
Um livro em destaque.
Capitães da Areia foi o sexto livro escrito por Jorge Amado. Publicado em 1937, foi considerado subversivo e teve exemplares queimados pela Polícia do Estado Novo. A história narra de forma realista e sem preguiças o dia a dia de um grupo de meninos abandonados que sobrevive à base de pequenos furtos em Salvador. Apesar da vida dura, os Capitães de Areia possuem energia, inteligência, sonhos e amor à liberdade. A narrativa impacta e apaixona leitores de todas as idades até hoje. Se foi considerado leitura subversiva ao ser lançado, a obra é um clássico da segunda fase do modernismo e leitura obrigatória para os adolescentes brasileiros.
Nas ruas de Salvador.
Manhã como um quadro. Pedro Bala, enquanto sobe a ladeira da montanha, vai pensando que não existe nada melhor no mundo que andar assim ao azar nas ruas da Bahia. Algumas destas ruas são asfaltadas, mas a grande, a imensa maioria é calçada de pedras negras. Moças se debruçam nas janelas dos casarões antigos e ninguém pode saber se é uma costureira que romanticamente espera casar com um noivo rico ou se é uma prostituta que o mira de um balcão velhíssimo enfeitado apenas de flores. Entre mulheres de negros véus nas igrejas, o sol bate nas pedras ou no asfalto do calçamento, ilumina os telhados das casas. Na sacada de um sobradão, flores medram em pobres latas. São de diversas cores e o céu lhes dá seu diário alimento de luz. Os sinos da Igreja da Conceição da Praia chamam as mulheres de véu que passam apressadas. No meio da ladeira, um preto e um mulato estão curvados sobre uns dados que o preto acabou de jogar.
São capitães de areia.
Pedro Bala, ao passar, cumprimenta o negro. Como vai, coruja branca? E tu, Bala, como vai essa prosopopeia? Mas o mulato já tirou os dados e o negro se volta todo para o jogo. Pedro Bala continua seu caminho. O professor vai com ele. Sua figura magra se atira para frente como se lhe fosse difícil vencer a ladeira. Mas sorri da festa do dia. Pedro Bala vira-se para ele e surpreende seu sorriso. A cidade está alegre, cheia de sol. Os dias da Bahia parecem dias de festa, pensa Pedro Bala, que se sente invadido também pela alegria. Assovia com força, bate risonhamente no ombro de professor. E os dois riem, e logo a risada se transforma em gargalhada. No entanto, não tem mais que uns poucos níqueis no bolso. Vão vestidos de farrapos, não sabem o que comerão, mas estão cheios da beleza do dia e da liberdade de andar pelas ruas da cidade. E vão rindo sem ter do quê. Pedro Bala com o braço passado no ombro de professor. De onde estão, podem ver o mercado e o cais dos saveiros, e mesmo o velho trapiche onde dormem. Pedro Bala se recosta no muro da ladeira e diz a professor: tu devia fazer uma pintura disto. É porreta.
Nas ruas de Salvador.
A editora Moderna relançou duas obras clássicas do realismo naturalismo brasileiro: O Mulato, de Aloísio Azevedo, e O Ateneu, de Raul Pompeia. O detalhe é que as obras contam com textos de apoio do professor Douglas Tufano. A ideia é facilitar a compreensão de expressões e da sintática usual na literatura do século XIX, aprimorando a experiência de leitura das novas gerações. Douglas Tufano aproveita para falar do panorama literário da época e da vida de cada autor. Vale a pena conferir. Nós vamos voltar a falar aqui no Autores e Livros desse tipo de iniciativa no mundo dos livros. Fiquem ligados. Começa no dia 8 de junho a 19ª edição da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, que é uma das mais importantes do país. Esse ano, a feira vai se espalhar por diversos pontos da cidade, oferecendo mais de 300 atividades gratuitas à população. Entre os autores homenageados, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos e o escritor brasileiro, recém-eleito para a Academia Brasileira de Letras, Inácio Loyola de Brandão. Loyola é autor de mais de 40 livros, entre romances, contos, peças de teatro e literatura infanto-juvenil. Eu separei um trecho de um dos livros mais fantásticos dele, Não Verás País Nenhum, que cria uma sociedade distópica em que o país se dilacera impotente diante de interesses inconfessáveis, especialmente na área ambiental. Esse livro foi lançado em 1981 pela Global Editora. Pode ser encontrado em livrarias ainda, mas também em sebos virtuais. Fomos ingênuos. Como eu, muitos. Tínhamos nas mãos posições através das quais era possível, lentamente, instilar um gesto de lucidez, um pouco de consciência, semente de inquietação, alarme, mesmo com toda a vigilância. Afinal, um professor em quem alunos confiam é muito mais que um pai. Sim, aquele cientista protestou. Teve coragem. Quem lembra seu nome hoje? Havia na universidade um livro negro, intenso relato da perseguição que professores, pesquisadores, médicos, cientistas sofreram. Até o momento em que os registros não adiantaram, a exceção virou normalidade. Convivemos com ela, nos habituamos. O cientista punido não me sai da cabeça. Eu estava no hall da universidade quando ele passou. Soube antes pelos noticiários da tarde. Ficou esperando, o reitor desceu com um comunicado para a sala dele. Saiu sem abrir uma gaveta, sem levar um só papel. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você pode ouvir o nosso programa também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio ou ainda em algum agregador de podcast. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com o escritor Joaquim São Pedro sobre seu último livro, Corpo Estranho. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor mineiro de Cataguases, residente em Brasília, Joaquim São Pedro. Joaquim São Pedro foi assessor de imprensa aqui no Senado Federal, como também serviu no governo do Distrito Federal. E é o autor dos romances intitulados Móvel é o Passado, Liliane foi para a Lua, O Hospedeiro, Caru Guraci. Publicou o livro de contos Amor de BR e é autor da peça de teatro Autoestima. Seu último livro, um romance novamente, sai agora em 2019 pela Outubro Edições, com o título de Corpo Estranho. Nós vamos agora conversar com um autor. Joaquim São Pedro, o que o levou, antes de mais nada, a escrever ficção?
Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, na Rádio Senado, essa casa que eu conheço tão bem e gosto muito. Bom, o romance, a ficção, por incrível que pareça, ela tem origem no jornalismo. A minha formação, eu sou jornalista, e a gente vê que esse trabalho, a gente vai acumulando informação, a gente vai fazendo, ganhando experiência, e chega um determinado momento, isso nos dá a oportunidade de criar, né? É aquela história, né? A vida imita a arte, né?
E não, você não teve assim um despontar cedo, assim, precoce dessa vocação literária? Foi o trabalho de jornalismo mesmo que eventualmente te levou, né?
Sim, não começou cedo, não. Quando eu morava no Rio, era estudante de jornalismo, Eu gostava de escrever, eu tenho muitas coisas escritas, muitas coisas experimentais, poesias, tudo, mas isso não... E a ideia do primeiro romance, que é o Caruguraci, que é uma palavra que eu sonhei com ela e acordei com aquela palavra e eu falei, ai, que palavra é essa? De onde que saiu isso? Né? E procurei no dicionário, procurei no Google e não achei a palavra. Então anotei e guardei. Falei, onde é que eu vou aplicar essa palavra? Né? Então eu estava na época escrevendo um romance que foi o meu primeiro trabalho, que era uma catarse, sabe, Margarida? Eu estava na terapia e eu comecei a entender aquilo que eu tinha escrito, aquilo guardado na gaveta, e eu não tinha coragem de mostrar para ninguém, e foi na terapia, eu fui entendendo o que era aquilo que eu tinha escrito. Eu tinha feito uma catarse, sabe? E ela falou assim, não, eu quero ver a terapeuta, eu quero ver que história é essa, aí vamos ver e tal. E aí ela deu uma olhada, eu mostrei para ela, deu uma olhada... Vamos publicar, rapaz. Vamos publicar, vamos botar isso para fora. Procura uma editora e pronto, né? Aí foi. Então, aquele livro, para mim, foi muito importante. Eu gosto muito do Caruguraci. Em seguida veio o... Eu tinha contos guardados, né? Como eu te falei, que eu escrevia lá no Rio. Então, eu fui guardando alguns contos e alguns contos mais recentes. Eu fiz o Amor de BR, que o conto que dá título ao livro é a história, assim, eu viajei muito, eu fiz muito essa viagem Brasília-Rio de carro, então a gente ia parando, e daí aquele dia eu fui juntando elementos, juntando informações, então fiz esse conto que é a viagem de um jovem que vai buscar a mulher o abandonou, então ele vai narrando a viagem, são 1.000 quilômetros, né? Até Minas Gerais, ali ele vai antes do Rio. Então ele vai narrando, ele vai interagindo, como a gente faz uma viagem, né? Quando a gente faz uma viagem de carro, o que a gente faz? A gente vai passando a vida em revista, você vai olhando, passado, você vai fazendo planos, né? E vai interagindo
com a paisagem,
né? Então, esse conto é isso, são essas experiências.
E a sua peça de teatro, ela foi ao ar? Ao ar, não, desculpa, ela
foi encenada.
Levada ao palco?
Sim, ela foi encenada lá em Pirinópolis, na Flipiri, do ano, se não me engano, 2016 ou 2017. Um grupo de teatro amador que tem lá. E ficou muito bacana, Margarida. Olha, assim, é emocionante. Porque foi uma garotada, assim, que eles trabalharam um ano, sabe, fazendo, ensaiando e tudo. E o resultado foi muito bonito, já tava cheio, né, porque era a Flipiri, né. Então, o resultado foi espetacular, sabe. Ela é baseada num dos contos desse livro, Amor e BR, né.
Ah,
a história
tá,
é autoestima, né. É a história de um quarentão que recebe um telefonema de uma ex-namorada de muitos anos. E na hora que ele atende o telefone e ela convida para tomar um chopp, né? Olha, eu moro na América, tô aqui passeando, louquinha, né? Tô aqui passeando, vem tomar um chopp comigo pra gente matar a saudade. Ele entra em crise, porque aqui é a autoestima, né? Ele entra em crise porque, cara, o que eu vou fazer lá? O que eu vou conversar com ela? Eu não tenho assunto, eu sou um medíocre, eu sou um cara, entendeu? Então ele entra nesse embate com ele mesmo. Ele fica nesse embate, nesse autoflagelo, né? Enquanto que ela está esperando. E ela liga de novo. Fulano, mas cadê você? Você não vem? Pá, estou aqui te esperando. Aí ele, mina, já estou indo. E, entendeu?
Uhum.
Mas na hora que ele desliga o telefone, ele entra em crise novamente.
Agora, o seu atual romance, né? Um romance que acaba de sair, intitulado Corpo Estranho, traz um carioca, devoto de Santana, não é isso? Ao interior goiano de Pirinópolis. Como é que surgiu a ideia de escrever uma narrativa sobre esse tema?
O meu olhar nisso aí, nessa história, é assim, até que ponto a invasão cultural, né, o colonizador, até que ponto ele chega para interferir numa sociedade, né? Então, esse personagem, ele vem de longe, mas ele vem cheio de vícios, como assim, vícios de formação, né? É um homem muito rico, muito bonito, muito sedutor. Ele é uma caricatura, né? Então, ele chega num povoado muito que tem essa tradicional festa, a festa de Nossa Senhora de Santana, com um propósito assim meio sem sentido para aquelas pessoas, mas que para ele, no decorrer da história, o leitor vai entender que ele está buscando se agarrar em alguma coisa. Ele quer a fé, mas ele não sabe como encontrar a fé. Mas ele se agarrou a uma ideia de... Ó, eu vou lá, quero que ela apareça para mim, se Santana aparecer para mim de alguma maneira, se manifestar, se mandar um sinal, eu construo lá uma catedral para ela, maior do que a... Então, ele, assim, uma coisa... E quando ele chega lá na cidade com esse propósito, com essa conversa sem sentido, as pessoas reagem, sabe? As pessoas reagem e tentam dizer, olha, não é assim, entendeu? A fé é uma coisa que vem de dentro, a gente não se compra a fé, né? Então, eu coloco ele em choque com esses personagens, né? Os personagens puros, pessoas autênticas vivendo as suas vidas ali e vivendo aquela festa, né? Que é muito importante para o povoado lá, para a cidade de Pirenópolis e região, diferente dele.
Seria, né, válido classificar Corpo Estranho como um romance regional?
Olha... Pode ser do ponto de vista do cenário, do pano de fundo, né? Que é uma festa religiosa e tal. Mas eu estava até conversando com uma professora lá da cidade, que fez a tese de mestrado dela, aliás, de doutorado dela, a Tereza Cristiane Lobo. Falei, olha, não espere referências históricas, né? Isso é uma adaptação livre. Eu fiz uma pesquisa, óbvio, né? A gente tem que ter... Mas o meu tema é humano, né? O humanismo, não é? Não é, são as relações pessoais, é o sexo, é o adultério, né? É a amizade, é a fidelidade, entendeu? Então, são esses ingredientes que eu trago para... Né? Embora a linguagem seja bem regional também, eu procuro nos diálogos trazer essa linguagem regional.
Trazer traços, né? Da
pronúncia. Isso, tanto do carioca, né? Quanto do goiano, né? Eu concordo, pode ser um pouco isso também, né? Um pouco um romance regional também.
Para finalizar, onde é que o rádio ouvinte pode encontrar o seu livro?
Olha, pode me pedir pelo meu e-mail, Joaquim São Pedro, sem o tio, @gmail.com, vou repetir, Joaquim São Pedro, @gmail.com. No site da editora da Outubro Edições também, o leitor, se estiver interessado, pode pedir. E eu estou no Facebook também, no Messenger, ali no privado, né? A pessoa entrar lá e a gente se entende. O importante é que o livro vai chegar, se estiver interessado.
Né? Corpo Estranho, romance, último romance de Joaquim São Pedro. Muito obrigada, Joaquim, por sua presença aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço a oportunidade e desejo muito sucesso a vocês aí e aos seus ouvintes. Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o jornalista e escritor mineiro de Cataguases, residente em Brasília, Joaquim São Pedro, que lançou em 2019 o romance de título Corpo Estranho, pela Outubro Edições. Continuem conosco e fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar do acervo da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Comigo, Abner Noronha, bibliotecário, e a gente vai lembrar os 30 anos de morte de um dos poetas mais importantes aí da literatura contemporânea, da literatura mais recente do Brasil, Paulo Leminski, curitibano Paulo Leminski. Abner, o Paulo Leminski é um poeta popular, digamos assim, né? Um poeta que tem uma poesia com uma certa informalidade, humor e reverência, mas também tem um apuro formal. Queria que você falasse um pouquinho do Leminski e que obras a gente tem aqui na Biblioteca do Senado.
Na minha geração, a gente acostumou a ver o Paulo Leminski como poeta maldito. Ele era classificado dessa forma. É bom a gente ver que agora ele tem sido reconhecido, ele vai como um cara que trabalhava a palavra de uma forma com... artesanalmente, um cara que se preocupava com a formalidade, e ele tem sido reconhecido nesse sentido.
A informalidade estava mais nos temas, né?
Sim, e ele destoava um pouco daquela moçada da época dele, que era muito engajada, porque a poesia do Paulo Leminski, ao contrário da maioria dos contemporâneos dele, ele transcendia aquele momento histórico e tratava do universal, tanto é que a poesia dele está aí com força. Ele era um cara assim, muito metódico, muito perfeccionista no trabalho dele. Ele tinha influência do muito influenciado pelo James Joyce, admirava demais o Ezra Pound. A influência dele maior, no começo, foram aqueles caras do concretismo, os irmãos Campos, o Décio Pinatari. O Paulo Leminski trabalhava com traduções diretas, né, também, além da poesia, que gostava muito de haikai, muito influenciado pela cultura japonesa. O haikai é um formato de poesia presente na obra dele demais. E também ele traduzia obras direto da língua original. Por exemplo, do latim, ele traduziu Petrônio, traduziu vários poemas do Basho, direto do japonês também. Que
é uma coisa rara, né?
É uma coisa rara. Né? Aqui no Brasil, a maioria das traduções são traduções de traduções. Ele ia direto. E o Paulo Leminski, eu acho que é um autor que as pessoas precisam conhecer mais. Ele é um dos principais poetas contemporâneos, né?
E aí a gente tem aqui na Biblioteca do Senado, então, se as pessoas quiserem conhecer, a gente tem um extenso acervo do Leminski aqui, tem bastante coisa. Recentemente houve uma edição da Companhia das Letras, de toda a poesia, do Paulo Leminski, que nós temos aqui também, e fez bastante sucesso, vendeu bastante, né?
Sim.
Para poesia, então, assim, talvez tenha sido um dos títulos de poesia mais vendidos aí da história
demais.
Do Brasil.
Até porque a prosa dele é aquela prosa que hoje é classificada como neobarroco, né? Que ele mescla os estilos e não é claramente uma prosa que é aquela prosa poética, né? Que fica no meio das duas coisas, que seria o Catatau, a obra de prosa famosa dele, né?
Você citaria um poema assim, só para a gente encerrar? Antes eu lembro, quem quiser ter contato aqui com a poesia do Paulo Leminski aqui na Biblioteca do Senado, só chegar aqui no Senado e você vai poder consultar diversos livros do Leminski. E a gente pode, então, encerrar essa nossa conversa sobre Paulo Leminski, a gente poderia falar muito tempo, com uma poesia que o Abner separou aqui pra gente, que está no Toda Poesia, está em outros também, porque Toda Poesia, de certa forma, é uma coletânea, está em Toda Poesia, do Paulo Leminski, livro editado pela Companhia das Letras em 2013. Bom, qual é o poema?
Eu vou falar o M de memória, já que a gente tem a ver com biblioteca. Os livros sabem de cor milhares de poemas. Que memória! Lembrar assim vale a pena. Vale a pena o desperdício. Ulisses voltou de Troia, assim como Dante disse, o céu não vale uma história. Um dia, o diabo veio seduzir um doutor Fausto. Byron era verdadeiro Fernando, Pessoa era falso. Mallarmé era tão pálido, mas parecia uma página. Rimbaud se mandou para a África. Hemingway de miragens. Os livros sabem de tudo, já sabem desse dilema. Só não sabem que, no fundo, ler não passa de uma lenda.
É isso. Paulo Leminski, 30 anos de morte, agora dia 8 de junho. Um abraço, até a próxima, então, Abner.
Obrigado, Marco. Até logo.
No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Boccage e de Fernando Pessoa sobre a filosofia.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de filosofia e, de quebra, explicar o que significa anáfora. Além de rimar, filosofia casa bem com poesia. Afinal, ambas nos convidam à reflexão. Etimologicamente, filosofia significa amor à sabedoria. Já dá para perceber que ela não é puro logos, ou seja, pura razão. A filosofia é a busca amorosa da verdade. Filosofar é dar sentido à existência. Exemplo dessa busca encontramos em Manuel Boccage, poeta português que viveu de 1765 a 1805, ao compor Tu, Van Filosofia. Tu, vã filosofia, embora aviltes os crentes nas visões do pensamento, turvo clarão de raciocínios tristes por entre sombras nos conduz, e a mente rastejando a verdade a desencanta. Nem doloroso espírito se ilude, se o que dormindo creu, crê, despertando. Até no afortunado a vida é sonho, sonho que lá no fim se verifica, e ansioso pesadelo em mim que a choro, em mim que provo o fel da desventura, desde que levantei, que abri, carpindo, os olhos infantis à luz primeira. Em mim, que fui, que sou de amor o escravo, e a vítima serei, e o desengano da suprema paixão, por ti cantada em versos imortais, como o princípio etéreo, criador de que emanaram. No No poema, Boccaccio se vale da anáfora. Mas você sabe o que significa isso? Anáfora é a figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra ou várias no começo de versos. Essa repetição tem o objetivo de dar ênfase e tornar mais expressiva a mensagem. É o que ocorre quando o poeta reitera em mim que provo o fel da desventura, em mim que fui, que sou de amor o escravo. Voltando ao tema de hoje, obra de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, dialoga com a filosofia. Estamos falando do poema É Preciso Também Não Ter Filosofia Nenhuma. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Se a poesia sabe dizer a verdade de forma bela, quem dirá a música, que alia beleza melódica à mensagem? Ela também propõe uma atitude filosófica diante da vida, na medida em que nos incita a refletir. Por isso, convido você a prestar atenção aos versos de Esquadros, sucesso de Adriana Calcanhoto, na voz dela.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome.
Pela janela do Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, ou então pelo formato podcast em algum agregador de podcast. Autores e Livros tem apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.